Todo mundo sabe que as commodities do Brasil têm um peso imenso na balança comercial brasileira. O crescimento da economia brasileira está ligado ao agronegócio mais do que nunca, mas não só aos produtos agrícolas, à exportação de minérios. Temos parceiros tradicionais, os chineses. Vivemos tempos bons de euforia. Alguns governos foram marcados por boas exportações e um bom PIB. Um PIB baixo significa algo ruim? Mas quem sabe falar disso, pode explicar isso para a gente, é João Ricardo Tonin. Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós tivemos algumas informações publicadas em vários sites e também discussões de alguns analistas do mercado financeiro indicam uma possível elevação no preço das commodities, iniciando um novo ciclo já verificado. Até esses especialistas discutem que essa seria a quarta fase de um ciclo de crescimento nos preços. Ele traz também um resgate da questão histórica, trazendo alguns argumentos de alguns períodos que tiveram essa elevação. O primeiro deles foi com o Juscelino Kubitschek, na política plano de metas. O Brasil tinha uma proposta audaciosa em relação ao crescimento econômico. Nós tínhamos um período de um crescimento estimado em mais de 10% ao ano, o que configuraria num crescimento de 50 anos em 5. Esse era o plano proposto pelo plano de metas. Junto com o crescimento econômico nesse período, veio também o crescimento dos preços, justamente porque os setores econômicos demandavam um volume significativo de minério. Inclusive, com o aumento da renda, também havia crescimento no volume da demanda interna. Então, o ciclo ele foi muito mais endógeno dentro da característica da economia brasileira. O segundo ciclo ele foi muito voltado no milagre econômico, ali após o período militar, em que o Brasil também teve uma taxa de crescimento significativa, até configurando alguns períodos acima de 10% ao ano, o PIB cresceu uma taxa bem vantajosa. Isso também configurou um novo crescimento dos preços e também da demanda doméstica. O terceiro ciclo ele já não é tão doméstico, ele veio com o crescimento mundial muito mais voltado pela economia chinesa. Então, o ciclo iniciou ali em 2000, né, muito voltado na política de uma abertura maior do mercado brasileiro. Então, ao longo da primeira e segunda fase do Lula, o Brasil teve um grande crescimento dos preços, não só em commodities, mas também em imóveis e outros ativos. Então, se configurou um terceiro ciclo. E agora, há uma discussão de um possível quarto ciclo, e algumas commodities já, inclusive, tiveram uma grande elevação dos preços, muito relacionados a sua estrutura interna também. Né? No caso, o açúcar teve um grande crescimento com as notícias de que a China vai ter um aumento na demanda de etanol na medida que adiciona uma política de etanol ao seu combustível. Então, provavelmente vai ter essa situação. E o Brasil, por ter essa possibilidade de produzir etanol a partir da cana-de-açúcar e agora também do milho, aproveita esse novo ciclo de crescimento dos preços, né, com uma commodity que é tão importante para a balança, que é o caso do açúcar.
Agora que a gente fala dessa economia brasileira e dos ciclos, diferenciando esses ciclos historicamente, a gente tem hoje no Brasil, a gente fala do agronegócio, por exemplo, com alta tecnologia, a gente fala da estrutura de produção econômica brasileira, de consumo, que também é muito diferente do que foi no passado. E a gente tem uma política econômica do atual ministro, uma tentativa de priorizar o livre mercado, a livre iniciativa, tirar um pouco o Estado disso. Esse ambiente econômico que a gente tem, atual, essa busca de recuperar, de se recuperar da crise que passou. Nós podemos dizer que é um ciclo positivo. A gente pode viver não tanto aquela euforia da ditadura ou aquela euforia da época do presidente Lula, nem sempre muito bem sustentada economicamente, com bases sólidas. A gente pode ter uma economia mais sólida daqui para frente. Qual a tua opinião nisso?
Eu acredito que sim. O mercado agrícola é um mercado um pouco mais liberal. Não é um mercado, ele é muito tributado na estrutura de insumos, como os outros setores econômicos, mas ele tem uma política mais liberal no quesito venda. O produtor rural hoje tem um certo livre-arbítrio para produzir alguns produtos, né, uma cesta de produtos, e comercializar no mercado aberto de forma tradicional. Então há uma certa liberdade. Nós tivemos dentro dessa política um crescimento significativo em alguns preços. O último, mais comentado, é o preço da carne, e tem muita relação com a oferta. O mercado mundial teve uma demanda, uma escassez de oferta, que culminou uma elevação dos preços. O que pode acontecer também com outros commodities. No caso, o cacau, a platina também tem tido situações muito semelhantes, né? A carne em si também passa por um processo muito semelhante, e o crescimento econômico ele vai ajudar nisso. Em dois sentidos. O primeiro, gerando confiabilidade na economia brasileira, Isso faz com que haja uma oportunidade maior de acordos comerciais. Então, o Brasil pode aproveitar isso. Um volume maior de acordos comerciais resulta em uma balança comercial um pouco mais positiva. E outra estrutura também é o crescimento da demanda doméstica, o que vai afetar também os preços. Então, o Brasil pode aproveitar as duas oportunidades na medida que possui um crescimento do PIB um pouco mais robusto e transmite para o mundo uma confiança maior.
Então significa aquela coisa de não ter picos eufóricos, mas uma constante séria, ou seja, que gere bases de investimento.
Sim, sem dúvida. O Brasil precisa dessa constância não só em relação aos preços, em relação à demanda, em relação à oferta, mas na conjuntura como um todo, principalmente no aspecto político. Nós temos uma estrutura de preço que reflete o mercado especulativo, então essas oscilações muito rápidas, elas ocorrem à medida que os investidores aumentam as suas especulações, então isso afeta os preços domésticos dos produtos. Pode ser que isso cause também uma variação significativa dos preços exportados, pelo Brasil. Um exemplo é o caso do dólar. O dólar, nas últimas semanas, atingiu um patamar de muito próximo a R$ 4,00 e agora, recentemente, quase atingiu R$ 4,20 novamente. Então, essa rápida oscilação, ela altera o preço dos produtos exportados e cria uma oscilação na balança comercial. Quando o dólar sobe, é bom para quem exporta, mas cria alguns problemas em relação a quem importa insumos e necessita dessa demanda. Então, essa constância que você comentou, Gilson, eu acho que ela vai ser muito importante na medida que o Brasil gera uma maior confiança para o mundo em relação a déficit primário, em relação à abertura comercial, em relação a planos de reforma tributária. Tudo isso, dentro dessa conjuntura, tem efeito sobre o mercado.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, ouvinte. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.